Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho um cara que fala palavras difíceis sem saber o significado, Andrews Neri.
Olha só, sobre protestos, essa abertura do âncora que vem em uma campanha de difamação contra mim pelas palavras que digo.
Temos também o estagiário do Mauro César, Guilherme Simer, o goleirão.
O Vasco vive a crise mais rápida da história. Saiu de campeão brasileiro da terceira rodada a demitir o técnico. É o fim do ramonismo.
E não podemos esquecer do cara que acredita na reedição do time de guerreiros, João Lucas.
Você tá louco? Enquanto o Aldair for técnico, o time de guerreiros nunca vai voltar.
Então roda a vinheta que tá no ar o Tapa de Qualidade.
Tapa de Qualidade!
Tapa de Qualidade.
Fusão. Seleção do Fusão.
Empolgou.
Ele sai do Aldair ruim, do lixo, pro Seleflu.
Chegamos ao 11º episódio do Tapa de Qualidade. Mais uma semana e a gente aqui firme e forte. Nesse episódio vamos falar um pouquinho das eliminatórias, a segunda rodada das eliminatórias, né? Tivemos rodada na semana passada e nesta terça já teremos jogos como Bolívia e Argentina, Peru e Brasil e Chile e Colômbia. No segundo bloco a gente vai ter um blocão assim de futebol brasileiro. Vamos falar sobre o São Paulo, que aos trancos e barrancos está chegando aí no G4. O Palmeiras do Luxemburgo, que está dizendo que está sem elenco do nada. E o Corinthians na zona de rebaixamento. E ainda vamos dar uma pincelada no Vasco sem ramonismo. Então, vamos começar aqui primeiro falando um pouquinho de Bolívia e Argentina, né? A Argentina que na semana passada a gente botou expectativa. A gente disse que ia ser a melhor geração argentina, não sei o quê. Vai dar a Copa pro Messi, o time tá animando. E acabou que não aconteceu nada. O Andrews foi o único que disse que ia decepcionar e realmente decepcionou. Então, Andrews, me fale um pouquinho o que você achou desse jogo.
Então, meu caro âncora, como eu já havia dito, a Argentina ela tem um desempenho regular. Não é um jogo bom, nem também um jogo ruim. É um jogo regular, que vai fazer com que ela se classifique para a Copa do Mundo, mas que não vai levar ela a título algum, nem Copa América, acredito, nem nenhuma outra Copa. O que eu acho que tem que acontecer ali é o técnico dar mais dinâmica ao time. Eu acho que o time é muito parado, acho que falta movimentação à equipe, e os outros jogadores que jogam na seleção, eles esperam muito do Messi, como eu já havia falado também. Então acho que falta isso, dinâmica.
E você, Guilherme, você que era o cara que estava mais esperançoso de todos nós, disse, não, a Argentina agora tem goleiro, que é o Martínez, e o Martínez ficou no banco. A Argentina agora tem lateral, a Argentina agora tem um meio campo leve. Tinha tudo isso realmente no jogo, mas não aconteceu nada, né?
Sendo bem sincero, eu acho que foi ocasião esse jogo aí. Eu ainda acho que o trabalho da Argentina é mil vezes melhor que o do Brasil. E até o que eu queria dizer aqui. A Argentina pode ter feito uma exibição muito linda, foi um jogo, assim... bem mais ou menos, bem morno, na verdade, né? Mas eu acho que, pensando a médio prazo, pensando em seleção, em um rumo que a seleção tá tomando, eu acho que a Argentina tá no caminho bem mais certo que o Brasil. É nítido que lá tem um estilo de jogo, a gente vê a ideia de jogo, a gente vê variação, e com a geração que é promissora, então ainda sigo esperançoso com a Argentina.
Que variação de jogo é essa que faz os caras dar 4 chutes no gol em 90 minutos?
Acontece. Ali eu falei, foi ocasião, assim, os caras voltando ainda, entendeu? Primeiro jogo, pô, da seleção, depois de mó tempão. Então, assim, acho que dá pra entender, tá ligado?
Passada de pano. Quanto que o Leonardo Scaloni tá te pagando pra você fazer essa passada de pano aí?
É porque, mano, a minha raiva pelo Tite me faz encher os olhos em qualquer seleção que tem um mínimo de trabalho tático.
Polêmica!
Ainda mais aqui na América do Sul. Então, já a gente vai falar do Brasil aí, que vocês ficaram muito empolgados, mas esse ciclo tá acontecendo de novo e tá todo mundo seguindo o barco de novo. Eu não vou abrir, não vou fechar meus olhos para isso.
O que essa fera gosta do Scaloni é a mesma coisa que eu sou contra o Luxemburgo.
Nossa!
Não, mas não é pessoal não, pô. Não é pessoal não. Já eu vou desenrolar essa ideia quando a gente falar do
Tite. Ele mais é mais anti-Tite do que a favor do Scaloni. Mas e você, João Lucas? Porque na semana passada você também falou que a Argentina não era um time enfadonho. que era um time que tinha repertório, que ia pra cima, não era dependente do Messi, e ganhou de 1-0 o gol do Messi. Então, mais uma vez, a contradição aqui no nosso podcast.
É, a Argentina, ela realmente, ela não é dependente do Messi quanto ela era há 5-6 anos atrás. É, a Argentina, ela realmente, ela não tem deficiências táticas que o Brasil tem. Isso aí não é um jogo que vai dizer ou realmente uma partida vai decidir. É, o Endros talvez estava certo sobre a análise do jogo. Realmente, a Argentina foi dependente do Messi com um gol de pênalti, foi um futebol burocrático. Mais uma situação atípica. E aí a mesma coisa amanhã, no jogo de amanhã, na verdade, terça-feira, né? Que a Argentina vai enfrentar a Bolívia, se eu não me engano, na altitude, né? E aí vai ser uma Bolívia totalmente diferente da que o Brasil enfrentou. É, vai trazer outros jogadores, três outros jogadores. Vai impor um ritmo também diferente na Argentina. Então, a gente não pode avaliar a Argentina por causa de resultado, por causa de goleada, futebol, por enquanto. Realmente, o desempenho da Argentina tem que ser avaliado quando ela enfrentar Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia e Brasil.
Essa partida contra a Bolívia, vocês acham que a Argentina vai conseguir superar ali a altitude, já que não jogou bem contra o Equador em condições normais de temperatura e pressão? Agora jogando contra a Bolívia lá, com a bola leve, o time completo da possante Bolívia agora, vocês acham que dá?
Eu acho que a Argentina vai ganhar sem muita dificuldade, talvez só a altitude atrapalhe. Porque o time é muito fraco, não é nem pelo mérito da equipe da Argentina, que por enquanto não vejo mérito algum no estilo de jogo. Mas como o adversário é fraquíssimo, fraquíssimo, paupérrimo, a tendência é que a Argentina ganhe.
Eu concordo com eles, eu acho assim que apesar de todas as condições anormais, que abre parênteses, eu acho que é doping jogar na altitude, fecha parênteses, mas eu acho que a Argentina ganha tranquilo. E aí, ó, nota o que eu tô falando. Previsão do Simer aqui do Boleirão, no meio do podcast aqui, a Argentina vai fazer atuações exuberantes. E vai
acontecer. Puxando pro lado do Simer aí, realmente, não justifica a Argentina ela trazer um futebol medonho que aconteceu no jogo contra o Equador, porque realmente todos os jogadores da equipe estavam atuando normalmente nos seus campeonatos, só que realmente. Acredito na mesma tese do Simer. Vai ser massacre, vai ser 3-0. O Lautaro acho que vai mostrar um desempenho melhor. O Messi, ele tá mal, ele tá com pensamento no Barcelona, mas eu acredito ainda que ele, como diz Andrews, Messi vai carregar a Argentina nesse jogo. Nesse ele vai.
Então, partindo já para o jogo do Brasil, né? Que o Brasil teve uma atuação de gala contra a forte Bolívia.
É, o quê? De gala?
O Tite revolucionou o futebol na Neoquímica Arena. E o Brasil venceu por 5-0 a Bolívia. E agora vai pegar a equipe do Peru, que foi o rival do Brasil ali numa história recente. Fez final de Copa América. Então, vocês acham que o Brasil vai conseguir repetir o desempenho excelente que teve contra a Bolívia?
Só para começar, realmente mostrar a evolução do Everton Cebolinha após ir à Europa. E, cara, volume de jogo, lançamento pela ponta, vontade de jogo ele sempre teve, né? Isso é um fato. E que é um desperdício na mão do Tite, simples. É um cara que tinha teve duas, três chances para fazer gol. E na posição que o Tite colocou ele, não tinha como evoluir ou mostrar força suficiente que, cara, realmente dá para ver no jogo e na chuteira que o Everton Cebolinha é outro jogador do que ele era no Grêmio.
Méritos, mas claro, o gol que ele perdeu ali não é culpa do posicionamento, não, que o bicho estava 4 metros do gol, sem goleiro, e perder aquele gol, não é porque estava na ponta direita, que ele errou
mas,
mesmo ali.
Tudo bem, não era por causa que estava na ponta direita, mas, assim, o encaixe, cara, é culpa do Tite, porque ele treina a semana toda naquela posição, e aí, de repente, vê uma entrada ali diferente, e tá bom, tô passando um pouquinho de pano, mas é uma coisa que acontece, mas assim,
Eu acho que não era pra estar naquela posição mesmo, não.
Não, eu ia falar, realmente não é pro Everton não estar ali na ponta direita, tanto que pra mim ele foi o que destoou ali, foi um dos piores em campo, assim, de atuação no Brasil mesmo, porque ele não tava na posição dele, né? Mas aquele lance ali não dá pra passar pano, não, pô. Caiu na perna boa, 4 metros, sem goleiro.
O pior da partida, cara, mas assim, em questão de velocidade, em questão de vontade de jogo, ele tava mostrando muita...
Não, com certeza.
Então, assim...
Mas isso ele sempre mostrou, pô. Igual
não,
você falou.
Realmente, ano passado, quando ele foi eleito o melhor da Copa América lá, eu achava ainda que o Everton Cebolinha tinha jeito de jogador brasileiro, que jogava no Brasil. Hoje não, ele tem padrão Europa, ele tem padrão futebol que destoa do disputado aqui no Brasil. É só ver exatamente como que entra o Everton Ribeiro e entra ele.
Hã? Eu acho que também. Mas, velho, aproveitando o gancho, Everton e Everton Cebolinha, velho, assim, eu tenho medo dos jogadores do meu time que vão treinar na mão do Tite, velho.
Tipo, do meu time, meu Deus!
Eu disse isso no papo de torcedor, velho. Porque, tipo assim, você pega o Everton Cebolinha, um cara que se destaca jogando pela esquerda, e ele vai passar um mês, 15 dias treinando com o Tite pela direita, pegando todas as ideias que ele treina normalmente, que são esquecidas, velho. Assim, pra mim, a única coisa desse 5x0 aí que a gente pode destacar, pra mim, na minha opinião, que eu vi, assim, a gente encontrou um outro meio de campo, mais opções, tem 10 milhões de meio de campo aí, mas a última opção que foi o Douglas Luiz, que eu achei que foi muito bem. De resto, foi o mesmo Brasil de sempre, foi um Brasil que pegou uma Bolívia que é horrível, é um time muito fraco, um time que não joga há não sei quantos anos, não jogava, juntava treinando há mais de 50 dias. Então, assim, eu acho que é muito ilusório. E pra mim teve uma coletiva pré-jogo que demonstra o cabuloso do Tite, assim, o tanto que o pensamento dele é pequeno, que ele prefere falar bonito, ele quer falar o tatiquês, mas de tática ele tá entendendo porra nenhuma, que foi a explicação dele de por que não jogar com o Everton Ribeiro, e seria assim, caso o Neymar não jogasse, o Everton Ribeiro na direita e o Cebolinha na esquerda. Ele falou que, não, que na visão dele de futebol, não é possível jogar, não que seja impossível, mas que é muito difícil jogar com jogadores com o pé invertido, porque eles vão puxar para o meio e não vai ter gente ocupando o espaço das laterais. Então, Tite, queria te apresentar os laterais. Eles têm um papel tático que eles podem muito bem subir e também podem construir pelo meio. Então, tipo assim, não quer dizer que você tem que jogar com os caras com a ponta, com o pé certo, do lado seria certo, o direito, o destro no lado direito e o canto no lado esquerdo. Isso aí é só você afunila mais o teu campo. Você espaça o seu time pra ficar jogando bola na área, velho. Então, tipo assim, você tem um material humano que a seleção tem, você vai fazer isso. O Brasil, nesse 5x0, na minha opinião, teve volume de jogo, mas demonstrou o mesmo futebol que já tinha demonstrado várias vezes. Igual, outra coisa que eu critiquei no jogo passado, esses jogos contra a Bolívia, contra as seleções mais fracas, são justamente para você testar jogadores e testar modelos de jogo. Se você tem um time que é fraco, então você, velho, vou aproveitar e vou testar, vou tentar mudar, vou pensar assim, velho, vamos testar o Neymar aqui no meio como 10 de verdade? Vamos, sei lá, tem um trilhão de coisas para fazer. Então, se a gente sabe que o Brasil não vai pegar até a Copa, bem provável, se em frente a dois adversários fortes é muito, então, tipo assim, olha, vamos aproveitar e usar de laboratório o que a gente tem aqui, velho. Assim, eu não entendo, e já começou de novo essa bajulação. Eu acho que o jogo contra o Peru vai ser um jogo muito difícil e o Brasil vai voltar a demonstrar aquele futebolzinho que tava demonstrando.
Polêmica!
Também foi muito caso isolado, foi assim, não dá para levar em consideração ali. Pra mim, assim, no ponto de vista, pra mim, o destaque ali seria que a gente encontrou um meio de campo que eu ainda acho que ele, apesar de ser muito bom, eu acho que ainda falta um tchan, porque o Douglas Luiz é mais um meio de campo construtor. Eu apostaria no meio de campo mais de quebrar linhas, um cara que chega na área, que seja mais meia do que volante. Eu acho o Douglas hoje em dia mais meio campista, volante, o volante antigo. Mas, assim, eu ainda tenho diversas críticas ao trabalho do Tite. Eu acho que foi muito ilusório esse 5x0 e essa bajulação toda não adianta, não.
Essa parte aí que você falou sobre essa parte dos laterais, né? Até o próprio Tite se contradizeu, então, porque o Renan Lodi jogou praticamente de ponta o jogo inteiro, que o Neymar cortava para dentro, justamente. e o Renan Lodi passava e fazia ali a linha de fundo. Então, o próprio Tite não cumpriu o que ele falou, assim, de que não é possível, como você falou.
Mas por que aconteceu isso? Porque na esquerda, a gente tinha, ocupando aquele espaço, a gente não tinha um Neymar fixo. A gente tinha o quê? A gente tinha um Coutinho caindo por lá, o Neymar caindo por lá. E, consequentemente, o que a gente tinha? Um cara jogando com o pé invertido, com o pé para dentro. E o que, que ele os dois fazem naturalmente? Puxar para o meio para construir. E aí, o que, que acontecia? Abriu espaço para o Renan Lodi subir. Então, tipo assim, foi a prova viva que isso é um jeito que funciona bem. Não quer dizer que esse é o jeito certo, mas eu acho que é um jeito bom de... São formas distintas, são formas diferentes de você pensar o jogo. Mas com o material humano que a seleção tem, não tem por que você ficar botando o cara só porque ele é assim, ele é destro e tem que jogar do lado direito. A prova viva foi o Renan Lodi mesmo. E outra, se você tem um lado esquerdo um Renan Lodi subindo, você pode ter pelo lado direito um cara que vai construir pelo meio, vai fazer o papel de volante. E aí você já tem três volantes, já tem três meias ocupando esse espaço, o seu lateral direito vira um zagueiro. Ele vai ficar sempre lá parado. Foi o que aconteceu com o Danilo. Então, assim, eu acho que falta ele se esforçar um pouco mais, não se esforçar ao pé da letra, mas ele entender as peças que ele tem e parar de querer adaptá-las ao seu estilo de jogo. E pensar mais o que eu posso fazer com esses jogadores, como eu posso melhorá-los, como eu posso ter um time que pode ter mais variações. Ele pode, num jogo, jogar com os pontas assim, mas mandar eles trocarem e já mudar outro jogo. Então, assim, eu acho que, sei lá, velho, não consigo ver muita coisa boa nesse jogo, não.
A minha parte de defesa, você passou pano pro Leonardo Scaloni, eu passo pro Tite. É que vocês criticam assim, contra a Bolívia até eu ganhava, bota meu time da faculdade aqui, juntar aqui o time do Tapa de Qualidade e a gente ganha da Bolívia. Mas era o adversário que tinha pra jogar, se jogou tinha que ganhar. Se ele faz essa renovação, não sei o quê, e bota um monte de jogador e ganha de 1-0, a gente ia estar dizendo, pra que fazer isso, não sei o quê, porque botou o Casemiro no banco, com certeza ia estar falando.
Eu acho que não, porque quando existe uma coisa. Foi mal de cotar, Júlio. Só rapidinho. Eu acho que é muito diferente quando você tem resultado e você vê trabalho. Você vê que o time tá ganhando. Então, tipo, se a gente, por exemplo, na minha opinião, se ele fizesse isso, fizesse esses testes, a gente vê que realmente, velho, olha, o time ganhou de 1-0, mas é porque ele testou e talvez a médio prazo isso funcione. E aí o Brasil vai começar a pegar o desempenho e transformar em resultado. Então, eu acho que não. Assim, acho que esse discurso, inclusive, fortalece o resultadismo que prevalece no futebol brasileiro. Né?
Mas não foi isso que ele fez ano passado, por exemplo? O ano passado do Brasil foi horroroso, assim. Perdeu para o Peru, perdeu para a Argentina, se eu não me engano, mas empatou um monte de jogos seguidos, assim, contra o Senegal. Mas era uma seleção que testava. Lançou o Renan Lodi, estava usando o Arthur, que era um jogador jovem, e a gente discute se ele só toca de lado, se ele é ruim ou se não. Mas ele estava usando o Militão, ele estava trocando as laterais. Então, não é assim um caso de estava renovando, não deu certo, e agora ele está numa competição que precisa ganhar, ele está usando, não?
Você citou jogadores que eu acho que foram convocados por pura pressão, assim. Eram caras que já estavam naturalmente crescendo, eram testes assim, que eram óbvios já. Era Militão jogando muito bem em São Paulo, foi pro Porto, jogou bem no Porto, foi pro Real Madrid. O Renan Lodi, que fez um campeonato brasileiro muito bom e se tornou titular do Atlético de Madrid. É um Arthur, que foi pro Barcelona. Então, eu acho que não chega nem a ser considerado teste. Ele seguiu o caminho natural. E diferente do que, tipo assim, que eu tava querendo dizer, o trabalho os jogos da seleção no passado foram horríveis. Você não via criação, era a mesma coisa todo jogo. Você via a bola, o Neymar quase não jogou ano passado, mas quando o Neymar estava em campo, era bola do Neymar e o Neymar vai ser o construtor. Quando não tinha o Neymar, era Coutinho, Arthur, todo mundo no meio de campo, aquele meio de campo burocrático, a seleção quase não criava. Então, assim, eu acho que aí que está a diferença. Eram testes que eu acho que seriam bem naturais e um padrão de jogo, um estilo de jogo que você não via. O Brasil era muito burocrático, muito burocrático. Acho que até um ponto positivo desse jogo que você viu a seleção com mais ânimo, mais vontade. O Tite mesmo gritando para os caras pressionar, subir o bloco. Então, acho que isso é um ponto. Mas, na minha opinião, assim, do ano passado, não teve nada. Não teve teste, não teve evolução tática, de trabalho tático, não teve nada.
Eu acho que nesse jogo, eu também concordo, acho que não dá para servir muito de parâmetro, não. Porque, assim, essa pressão que o Brasil fez aí no jogo, para mim era mais uma pressão de abafa de 40 do segundo tempo, querendo empatar, do que uma coisa organizada taticamente pelo Tite. O adversário era muito fraco mesmo. E no final da coletiva, o Tite é sempre daquele jeito, né? Ele é um Pacheco. É a definição do Pacheco. Acha que tá tudo bem, acha que sabe de tudo, e não é aberto a mudanças. O que me incomoda, eu queria falar que me incomoda, um negócio que me incomoda na seleção brasileira, e o jogador até fez um jogo bacana, não comprometeu em nada, mas é convocar o Thiago Silva. Para mim não faz sentido você convocar um jogador de 35 anos, sendo que não vai ser usado na Copa do Mundo. O Thiago Silva na Copa do Mundo vai ter 38 anos. 38 anos. Ele não vai jogar a Copa do Mundo, gente. Não vai. Em vez de ele já começar a testar algum zagueiro para ser o parceiro do Marquinhos, não. E ele fica colocando esse jogador, porque ele está mais apegado ao resultado momentâneo que ele precisa para ter paz, vamos dizer assim. Então ele está preocupado com isso, ao invés de estar preocupado em desenvolver um trabalho com jogadores promissores e que estejam em um bom momento, para aí sim desenvolver um time consistente para chegar na Copa, que esse sim é o objetivo do Brasil, não é essa porcaria dessa Copa América, não.
Completando o Andrews, o parceiro ideal e até mesmo certo para o Marquinhos é o Rodrigo Caio, que apesar de não ter ido para a Europa, apresentou bons desempenhos por onde passou, é campeão olímpico, é campeão da Libertadores e do brasileiro, sem dúvidas, é incontestável na sua vaga, na sua posição, na verdade. E ele precisa ser testado, ele precisa ser adaptado, porque é um jogador que ainda, como eu disse, não foi para o nível europeu, precisa se adequar ao estilo de jogo do Marquinhos e é o substituto direto do Thiago Silva na posição. E é um jogador que lá em 2022, se o Brasil estiver, claro, vai ser fundamental. É um jogador que ele tem o seu brilhantismo, ele tem a sua segurança posicional na zaga. Então, se o Tite não começa a testar esses caras certos, que a gente sabe que vão ser substitutos, é o mesmo caso do Ederson, não do Everton. Que o Ederson, ele é o substituto direto do Alisson. E eu não entendo a vontade de testar um jogador como o Everton na posição de goleiro titular, entendeu? É o Ederson o substituto direto, até mesmo para as próximas Copas, em 2026. E aí o cara vai lá e inventa o Everton. Então, umas ideias assim de teste que a gente não entende. A gente não consegue compreender e até mesmo aceitar. Então, quando o Lucas ele fala bem assim, ele testou ano passado e não deu certo, dessa vez ele tem que ser confiante. Mas qual é o teste dele? Manter Thiago Silva? Ou o teste dele não? Manter, na verdade. É o Thiago Silva, é o Everton? Não condiz, cara, não condiz.
O Danilo destoa do time. É inacreditável esse jogador na seleção brasileira. Ele é lento, ele demora para voltar, ele não cruza bem. Ele não é um jogador que consegue romper uma linha de marcação, ele não é um jogador que sabe marcar, ele é um péssimo jogador e não dá para explicar o que ele tá fazendo na seleção.
Olha, como o Andrews disse, se a gente tem um cara que, velho, ele já foi testado um trilhão de vezes, a gente já sabe tudo que o Danilo pode entregar, por que não testar? Por que não convocar um jogador da posição? Mas se a gente tem alguns bons talentos na lateral direita. Você tem no episódio passado, sei lá, o Emerson. Por que não testar? Por que não testar? Se a gente já sabe o Danilo, tudo que ele pode entregar. E o Tite vai e me convoca o Gabriel Menino. Vou fazer aqui uma média aqui com o futebol brasileiro. Vou convocar o Gabriel Menino também, que nem joga na posição mais. É isso que eu não entendo. É igual a questão do Everton. Eu tenho uma confiança no Everton, trabalhou, foi campeão olímpico. E o Rodrigo Caio? Você sabe que todo o potencial que o Rodrigo Caio tem, mas na seleção a gente não sabe direito porque ele não joga. Da última vez que ele foi convocado, que o Brasil jogou os amistosos em Abu Dhabi, ele nem entrou em campo. Se ele entrou em campo, acho que foi 5 minutos. Aí você me leva o jogador, tira ele daqui, faz tudo isso. E a gente sabe o potencial que o Rodrigo Caio tem para não jogar, para não testar ele. E ficar insistindo em Thiago Silva, que a gente já sabe, a minha opinião, até o mesmo Marquinhos, assim, a gente já sabe que o Marquinhos pode entregar. Então, velho, a gente pode botar outro jogador pra jogar ali do lado dele, pode até mesmo tirar ele pra botar outro jogador. Então, tipo assim, o Marquinhos já é o nome certo. Igual, velho, o Brasil tem alguns ótimos talentos na zaga. Ótimos talentos espalhados pelo mundo. Foi o Diego Carlos no Sevilha. Foi o Gabriel Magalhães que foi pro Lille. Por que não testar esses jogadores? Oh, foi pro Arsenal, que era do Lille. Por que não testar esses jogadores? Assim, eu não entendo. Assim, ou ele decide se ele quer evoluir o time dele com os mesmos jogadores, que eu acho errado isso na seleção, porque isso aí funciona no campeonato. São jogos, são datas, as datas FIFA. Né? Ou você, velho, vai testar os jogadores, ele não faz nenhum nem outro. Então, assim, pô, velho, eu acho que a gente tá vivendo um ciclo e vai ser de novo essa mesma coisa, empolga, depois desce e chega na Copa, se fode.
Só pra fechar um pouco o assunto, né? O Everton, no caso, o Tite explicou, eu também discordo, pra mim o Ederson tinha que ser titular, mas ele explicou que como ele não tinha convocado o Ederson na primeira convocação, seria meio que injusto com o Everton ele não ser titular, que ele era o goleiro imediato. Eu também acho que o Ederson devia ser titular, mas enfim. Vamos pular o assunto da Colômbia e Chile, porque não rendemos demais no Brasil, então não nos abandone, porque no segundo bloco vamos ter ali um apanhado do Brasileirão, times brasileiros ali, Palmeiras, Corinthians, o Vasco. Então já já voltamos, é só uma vinhetinha e até logo.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco do 11º episódio do Tapa de Qualidade. E nesse segundo bloco, como eu já adiantei, vamos ter ali um apanhado aqui de alguns times brasileiros. Então vamos falar sobre São Paulo, vamos falar sobre Palmeiras, vamos falar do Corinthians e do Vasco. Então, primeiro vamos começar com São Paulo, que venceu o clássico contra o Palmeiras no fim de semana e empolgou alguns torcedores, principalmente alguns críticos aí do Diniz, que viram ali aquela jogada do gol que saiu tocando lá de trás e tudo. Então, já queria saber do Guilherme um pouquinho como ele viu essa vitória do São Paulo. O Diniz, que vai bem em clássicos, hein? Ele ganhou os dois clássicos contra o Corinthians, ganhou agora do Palmeiras, então vai bem em clássicos o Diniz.
Diniz tá invicto, né, nos clássicos esse ano com o São Paulo. Assim, eu tenho minhas críticas ao Diniz, mas eu acho que apesar do São Paulo foram dois vexames esse ano. O São Paulo tá indo muito bem no brasileiro, velho. Não, tá, assim, eu não sei se chega a ser um candidato ao título, mas tá brigando lá em cima. Tá colado nos líderes. Então, assim, eu acho que o trabalho dele no Brasileirão tem sido bom. Viajei.
Você vai defender o Diniz falando que é bom? Nossa, bicho. Não, pera. Não vou nem discutir.
Ó, o São Paulo tá invicto em clássicos esse ano, assim. Eu acho que o trabalho do Diniz, velho, realmente, tem que levar em consideração essas questões dos vexames, das eliminações precoces, mas eu acho que o São Paulo tá competindo bem no Campeonato Brasileiro. Você vê até mesmo do clássico contra o Palmeiras. Apesar do Palmeiras que tava naquela empatite lá, teve a derrota do Botafogo, é um time, assim, melhor. Eu acho que essa é a questão do São Paulo. Eu acho que o trabalho do Diniz tem muito em questão disso. O elenco do São Paulo é muito mal formado. São jogadores caros, são jogadores que não entregam. Então, eu acho que vai muito por isso. Eu cheguei a ver um dia desses que o Diniz tinha feito, acho que do elenco, ele tinha pedido um ou dois jogadores. Então, assim, você vê que passa muito, muito dos problemas passa pela má formação do elenco. Eu acho que o São Paulo é total modo banana, que foi o Flamengo ali de 2017. É total isso, assim. É um time que, apesar de estar pontuando, às vezes não entrega. Mas eu acho que o trabalho do Diniz ainda pode ser melhor, de acordo com as peças que o São Paulo trazer. Eu acho, assim, que o time do São Paulo ainda é muito mal formado. Mas eu acho, assim, que o trabalho do Diniz é ok, é bom.
É assim que ele defende o Diniz. É ok, é bom, é isso. O torcedor São Paulino já tem 8 anos que só toma no centro e para eles bom e ok não basta, cara. Uma coisa é três jogos ali de regularidade, outra coisa, exatamente.
É jogo, no mínimo... Esse seu argumento aí me lembrou aquela música do Djonga lá do Favela Vive, que ele fala ponta direita de cá, ponta esquerda de cá, e o São Paulino continua tomando no centro.
Exatamente. E, cara, o São Paulino só pode se iludir com o trabalho do Diniz quando o São Paulo apagar um pouquinho da vergonha que foi a Libertadores esse ano e conseguir a vaga para a Sul-Americana e passar pelo Fortaleza, no mínimo. Até lá, o Diniz ainda tem os vícios dele, que é trazer o Luciano para trás para marcar, e eu não entendo o que ele pensa.
Tá construída na zaga.
Meu Deus do céu, umas paradas que... Mas assim, aí realmente tem uma mudança na saída de bola, que o lance parece que, de acordo com o dinizismo, os caras, fã do cara, acho que ele criou o futebol. Que ele passa a bola em todo mundo. Isso aqui é futebol. Isso aqui é jogado desde 1889. Simples, simples. Não, não tem outra explicação para essa saída de bola do São Paulo. Em cima de um Palmeiras apático, que a gente já falou aqui diversas vezes, o quanto que o Palmeiras tem problemas, deficiências de marcação, de posicionamento, por causa do Luxemburgo. Então, enganar o torcedor nesse exato momento com esses resultados no Campeonato Brasileiro não dá certo. O São Paulino, ele realmente tem que acreditar quando o Diniz conseguir passar por cima do time treinado pelo Rogério Ceni, que é o Fortaleza, e conseguir a vaga para a Sul-Americana. Fazendo isso, aí realmente dá para sonhar com um campeonato que realmente dá para ser ganho, que é a Sul-Americana, focar na Copa do Brasil, que é o único campeonato brasileiro que o São Paulo ainda não conquistou, que é realmente um sonho, e aí você, depois de 8 anos não ganhando nada e ganhar uma Copa do Brasil com o Diniz, realmente você pode colocar no patamar.
Mas
que a gente tava falando antes. Não tem nenhum título brasileiro. Então, realmente, a gente tem
João que... Lucas.
A gente tem que contestar mesmo o trabalho dele.
Você acha... Pegando assim, esse time de São Paulo, se você olhar o time de São Paulo, você fala que São Paulo vai ser candidato a algum título?
Emendando na pergunta do Guilherme, eu quero saber... Está em quarto lugar, 4 pontos do líder, é enganar o torcedor?
É enganar o torcedor, cara. É resultados...
Uai!
Quem viu o jogo contra o Curitiba sabe, cara. O torcedor São Paulino é mais purista, ele sabe que o Diniz engana trouxa, cara. Ele engana só trouxa.
Então, é o que eu acho. Ó, eu acho o trabalho do Diniz, é essa questão de ser irregular. É muito irregular. Mas, velho, você pega o time de São Paulo não é pra ser campeão, é pra brigar por tudo, não. Como é que o São Paulino quer voltar a ganhar títulos? Se não monta um time bom e quer ter esperanças num técnico, que é um trabalho, é um técnico que todo mundo fala, ai meu Deus, ele vai engrenar e não engrena. Aí você traz esse técnico que não ganhou nada, que os últimos trabalhos foram bem regulares, pra trazer títulos e com o elenco que é mal formado. É a combinação da desgraça, é pra dar merda. É isso que eu não entendo, criar a ilusão que vai ser campeão com esse time. É por isso que eu falo, pro padrão que o São Paulo se encontra nesse momento, é bom, e é bom para muito bom, é para crescer. Mas eu não entendo isso, você criar expectativa lá em cima, de tipo assim, que é óbvio que o São Paulo não vai brigar por título, é óbvio que o São Paulo não vai chegar na frente. Essa que é a minha defesa do trabalho do Diniz.
E completando o que o Guilherme falou, o Diniz nunca enganou ninguém, porque, na verdade, esse trabalho dentro de São Paulo é o trabalho que ele está tendo melhores resultados, assim, questão de vitórias, de tudo. Ele, no Fluminense, era que entregou o time na zona de rebaixamento, entregou o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Se for para ter resultado mesmo, ele teve com o Audax, que levou para a final do Paulistão. Fora isso, ele não teve resultado, assim, para você querer do Diniz um título. Igual você não... Tem esperança que o São Paulo ele ganhe, mas o São Paulo não ganhou nenhum título no Brasil ainda. Então, ele não enganou ninguém. Ele é ele ali. Sempre foi aquilo, Diniz. Então, o problema é quem contrata.
Não, mas falar da diretoria do São Paulo agora, há um mês a eleição, a mesma coisa da diretoria do Corinthians. O Leco, ele pegou um São Paulo que era um time que menos devia no Brasil, não conseguiu transformar o São Paulo novamente numa potência, e realmente a questão não é o Diniz, ele entrega o que ele promete. Na verdade, o Diniz, ele tem um discurso muito bom, mas a execução desse discurso que é ruim. É o que eu tô, o que eu tô tentando provar aqui é exatamente a questão do quê? O Diniz, ele tinha sim a obrigação de, pelo menos, ganhar o Campeonato Paulista com a equipe de São Paulo. Cair para o Mirassol foi inadmissível pela camisa do São Paulo, pela força da torcida e pela história do São Paulo, entendeu? É, e pela equipe do São Paulo também. Claro que não é uma equipe para buscar títulos brasileiro e Libertadores, mas é uma equipe para não passar vergonha. Contra a LDU, era a vaga do grupo do São Paulo era contra a LDU, e nem isso conseguiu fazer, botar um ritmo ali para ser decisivo e decidir na última rodada contra o Binacional. A mesma coisa, a gente vai chegar no, na Copa do Brasil. O São Paulo não tem time para ganhar a Copa do Brasil, mas ele tem time sim para ir à frente do Fortaleza, passar ali nas quartas de finais e chegar até uma semifinal. Mesma coisa do Campeonato Brasileiro, é G4, no mínimo. E o Diniz, ele não vai entregar isso da maneira que o torcedor espera.
E partindo para o adversário que foi do São Paulo nesse fim de semana, né, o Palmeiras perdeu, a torcida segue criticando o Luxemburgo pelo desempenho em campo, e aqui temos um cara que não é torcedor do Palmeiras, mas ele é assim, tem um crush pelo Luxemburgo, que é uma coisa, ele flerta implicando com o Luxemburgo. Então diga, André, sobre o Palmeiras.
Bom, meu querido âncora, o Palmeiras ele vai começando a entrar aí numa crise, né, por conta da pressão. Muito, em 80% isso de culpa por conta do treinador Vanderlei Luxemburgo, que não consegue colocar seus jogadores a campo. É, mesmo assim, ele tem um bom elenco em mãos. E mesmo com um bom elenco, olhem só a pérola que ele soltou na coletiva dessa derrota para o São Paulo.
A equipe me deram muita porrada, muita pancada, porque a equipe jogava feio. Tá? Tem que saber se eu tenho equipe para jogar bonito. Essa é uma coisa que a gente tem que analisar com calma para saber se vai. Como é que nós temos que criar essa engenhoca aqui, essa engenharia todinha, para poder fazer a coisa funcionar.
Então, vamos só lembrar de alguns jogadores que o Palmeiras tem, mas que estão num baixo nível, como o Gustavo Scarpa, o Bruno Henrique, que apesar de já não estar jogando há um bom tempo, é um bom jogador. Tem os meninos da base que subiram. O Luxemburgo ele tem um elenco grande e tem um elenco de qualidade também. Eu acho que o símbolo do fracasso dele como técnico, que desde 2005 não faz mais nada no futebol, é o símbolo dessa incompetência, de ser uma pessoa obsoleta em questão de tática de futebol, é o próprio Gustavo Scarpa. Tudo bem, desde que o Scarpa chegou no Palmeiras, ele nunca conseguiu desenvolver muito bem seu futebol, mas muito por culpa de todos esses treinadores. Ele é um jogador que no Fluminense ele precisava da bola no chão para trabalhar. Com a bola no chão, ali jogando na ponta direita, caindo pelo meio, e às vezes até jogando mais avançado, ele jogou muito bem, ele foi um excelente jogador. Mas com um treinador que não explora o potencial do jogador, isso acaba que não fornece. E ele ganhando pouquíssimas chances. Uma prova disso é que o Sampaoli é maluco para ter o Scarpa, porque ele acredita que é um grande jogador. E é mesmo. O grande problema do Palmeiras é o treinador, porque tem sim time para fazer, para jogar bonito. O problema é que o Luxemburgo não consegue mais. Ele fica só soltando bravatas, arrumando desculpas e encontrando alguma forma de enganar os torcedores palmeirenses com resultados de empate e algumas vitórias. E conta também com a complacência de grande parte da mídia, que é uma eterna fã, as polianas do Luxemburgo, que não conseguem ficar sem saudar o grande treinador. Já foi um grande treinador, mas não é mais.
Aproveitar que você falou da mídia, eu assisti o Seleção Sport TV um dia desses aí, que o Galvão Bueno, tanto que ele defendeu o Luxemburgo assim com unhas e dentes, foi uma coisa impressionante. O Lino estava falando que o Palmeiras não tinha variação, ele, como não tem variação? Não sei o quê.
São amigos, por isso.
São amigos, desde a época da seleção, muito tempo atrás eles já são amigos, então... Ele realmente conta assim, com a ajuda da mídia paulista e, seguindo assim, um pouco, ele conseguiu falar mal, né, que nem você disse, justamente da única coisa boa que ele deixou de legado para o Palmeiras, está deixando de legado, que foi botar os meninos. Ele está começando a falar assim que só com a garotada não dá para chegar, não dá para fazer um futebol bonito. Então, Como que ele bota no Paulista o Patrick de Paula, bota o Gabriel Menino e diz que eles não sentem a pressão, que são meninos bons de bola, o Patrick de Paula jogava na favela, então ele não vai sentir pressão de jeito nenhum. E agora ele começa a usar esse discurso porque o desempenho não tá vindo, né? Ele disse que precisava de tempo, o tempo chegou e ele não conseguiu fazer nada. Mas você quer falar mais alguma coisa, Andres, ou sigo o assunto?
Pode seguir, pode seguir.
Eu só para complementar um pouco. É
que você falou para ser sucinto.
Se a gente falou do São Paulo de diretoria, a gente fala a mesma coisa do Palmeiras de diretoria. São altos salários. Eu gosto de assimilar, vou dar um momento, Andrews. Eu gosto de assimilar o trabalho do Palmeiras ao dos Correios. É um bando de desocupado que ganha muito para se trabalhar pouco. É uma folha salarial altíssima, que não tem rendimento e que deveria até ser imposto. Só vai ganhar se tiver produtividade. Se não tem produtividade, não vai ganhar. É jogador de 34 anos, é o caso do Ramires, que não joga e tem um salário ali de 800 mil, um milhão de reais. Então, assim, cara, é fácil ser jogador hoje no futebol brasileiro. Mas Palmeiras, você ganha e não joga. É isso.
Concordo totalmente. Assim como os Correios são salários altos, não trabalham em absolutamente nada e são preguiçosos. Os jogadores do Palmeiras hoje, eles são um reflexo do técnico. E o técnico é um preguiçoso incompetente.
Outro clube paulista em crise é o Corinthians, né? Que nesse fim de semana chegou para a zona de rebaixamento, né? O que a gente já vinha prevendo há uns 3-4 episódios, que o Corinthians poderia cruzeirar, está cruzeirando. Chegou agora o seu terceiro técnico na temporada, né? Teve o Thiago Nunes no início do ano. O Coelho coordenou o time ali de forma interina por 11 jogos e agora anunciou o Wagner Mancini. Então, o que você acha, assim, Andres, dessa parte do...
Nossa, bicho, por favor, deixa eu fazer esse comentário em questão do Cruzeiro, só depois, antes de ir pro Andres. É muito parecido porque o Wagner Mancini, ele abre mão de um trabalho sólido que ele poderia manter a equipe do Atlético Goianiense no meio de tabela para ir para o Corinthians, que tem tudo em crise por causa da camisa, por causa de querer crescer como técnico. E a mesma coisa do Rogério Ceni ano passado, que saiu do Fortaleza, que era um trabalho sólido, para ir para o Cruzeiro, que era um trabalho enfadonho, que era perigoso e poderia até sujar a carreira dele. Então, em questão de Cruzeiro, esse paralelo entre os dois é muito parecido, cara. É muito parecido mesmo.
É muito parecido. Até o jogo de ontem, assim, você vê que o Corinthians abre o placar, toma virada ali, é uma coisa de um time que tá sem confiança nenhuma, sem nada, assim. E até um cara que falava muito sobre resgatar a confiança, que era o Diego Coelho, que toda coletiva perguntava de alternativa tática, ele falava, não, vamos resgatar a confiança. Não conseguiu, 11 jogos, o Corinthians desperdiçou ali várias semanas livres, assim, que teve as rodadas da Libertadores, o Corinthians teve semanas inteiras para treinar, desperdiçou com o Diego Coelho. Então, a única coisa boa que o Diego Coelho fez, assim como o Luxemburgo fez, que foi de colocar os garotos e depois criticar os garotos, agora o Coelho fez isso. Ele lançou o Xavier, que fez uma partida, assim, não dá para dizer fantástica, mas ele fez uma partida segura, foi o melhor volante do Corinthians que o Corinthians teve nesse ano, foi o Xavier. Ele bota o Xavier, em seguida saca ele do time e depois não deixa nem mais relacionado. Então vamos botar o áudio, assim, o Coelho foi perguntado pelo jornalista João Paulo Capelanes justamente sobre essa tirada dele do Xavier do time. Então vamos ver o que o Coelho não respondeu, na verdade, né?
Coelho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. O Coelho, você começou o jogo de hoje com 3 volantes. Entre eles o Ederson, que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. E eu queria saber qual que é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo e ainda nessa posição do meio campo? Por que que meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente meio que desapareceu do time?
Próxima pergunta, por favor.
Acabou.
Obrigado.
Como eu disse aí, o Coelho não quis responder sobre essa parte do Xavier, então ele acabou que não trouxe ele alternativas para a equipe do Corinthians, né? As que ele trouxe, ele abdicou. E agora, no novo passo, como o João Lucas falou, dessa parte do Wagner Mancini, ele chega agora e hoje, estamos gravando na segunda, surgiu uma polêmica, foi resgatada uma polêmica, na verdade, né? Dele falando de ganhar, foi quase um Galvão Bueno, ganhar é bom, mas ganhar do Corinthians é muito melhor. Então também já vamos emendar aí no áudio do Wagner Mancini.
Eu tô no carro aqui, nós estamos voltando para Ribeirão, eu, o Arnaldo, Pigão, Mazinho e o Júnior, eles foram lá assistir o jogo e nós estamos voltando agora, cara. Ganhar do Corinthians é ótimo, né? Somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. Mas beleza, Malinha, um abraço para você, viu, cara?
Puxando aqui, âncora, eu vejo com muita preocupação esse áudio do Mancini. E acho um pouco parecido, tudo bem que a questão do jogador Wellington do Atlético Paranaense era algo um pouco mais grave, mas que foi um jogador que ficou queimado, não veio por conta disso. O Mancini já está acertado, mas eu acho que ele vai sofrer mais pressão com esse técnico. Isso somado a um time que está na zona de rebaixamento e que tem tem um ambiente político muito turbulento, comandado pelo André Sanches, pode ser algo que pode minar o trabalho do Wagner Mancini, que a gente não sabe muito bem se vai ser bom ou se vai ser ruim, porque nos últimos 7, 8 anos, o Wagner Mancini ele fez 2 bons trabalhos, que foi no Atlético Paranaense, em 2013, chegando na final da Copa do Brasil e perdendo para o Flamengo, e agora no Atlético Goianiense. Antes, eu não me recordo de nenhum bom trabalho que ele tenha feito. Então, eu acredito que não sei o que dá para esperar. O Andrés falou que ele não é nem ofensivo e nem defensivo. Bom, vamos ver. Talvez seja um futebol burocrático, então, pelo que o presidente vem falando. Apesar de tudo, eu acho que o Corinthians, uma hora ou outra, ele vai conseguir encontrar os resultados. Não vejo o Corinthians... sendo ameaçado de rebaixamento nesse momento, por todo o apelo que tem o clube, né? Um clube de massa. Acho que a camisa... Tudo bem, camisa não salva time, mas no caso do Corinthians, demitem 5 técnicos, trazem outro e uma hora dá certo de salvar o time. Mas muito preocupante. Acho que até a nova eleição em novembro, o clube vai seguir nessa crise e não deposita tanta certeza em um sucesso do Wagner Mancini.
Mas só para complementar, Andrews, o Corinthians vai brigar pelo rebaixamento. É só ver no atual momento a tabela, que é Botafogo, Corinthians, Bahia e Atlético Goianiense ali. E o Grêmio, eu acho que ainda consegue uns lampejos, consegue subir um pouquinho mais. Mas está entre esses 4 aí a briga pela 4ª vaga do rebaixamento, já que Goiás, RB e o Curitiba estão fazendo de tudo para ser rebaixado. Então, se tem uma vaga aí para o rebaixamento, está entre esses 4 times que eu citei.
Só para fechar o assunto, assim, o Corinthians demitiu um técnico promissor, né, que era o Thiago Nunes ali, que não fez um bom trabalho no Corinthians, é de se reconhecer, mas para salvar o time do rebaixamento, trouxe um cara que é penta rebaixado. O Mancini já caiu 5 vezes. Aí, só nessa década, de 2010 para cá, ele caiu 5 vezes, foi rebaixado 5 vezes, né? Então é mais um motivo de preocupação para a torcida corintiana aí.
Leite! É líder! É líder! Não! É líder! É líder! É líder!
Líder, ó, mas até falhou para falar que é líder. Vascão campeão da 3ª rodada, pai. Esse ano a gente vai ter 2 campeões brasileiros, o Vasco, que já é campeão, e o campeão que vai ganhar no final do ano. No final do ano, no ano que vem, né? Rapaz, que isso? Como assim? Ramonizado? Já acabou. A era Ramon foi assim, foi que nem um meteoro. Assim, ó, cresceu, ganhou o campeonato brasileiro, já caiu. Que isso? Como assim?
O Vasco cresceu.
Diretoria vergonhosa. Como assim? O Vascão era líder, porra. O Vascão tinha ganhando tudo, dando show. E agora demite o Ramon? Agora, falando sério, não dá, né, gente? Acho que a mesma coisa do São Paulo vale agora pro Vasco e até mais pro Vasco. A gente tem que saber até onde pode ir. O Vasco, aquilo ali foi uma coisa completamente ao acaso. O Vasco estava trilhando o caminho normal agora. Então, assim, você pegar, a gente tem que saber muito bem o que, que é onde a gente pode ir, quais são as expectativas e tentar equiparar elas. Não dá para você jogar com o Vasco, com o Felipe Bastos de meia, Felipe Bastos como craque do time, velho. Como assim, mano? Você quer que o Vasco seja campeão brasileiro assim? Não. Sacanagem. Eu achei uma sacanagem tremenda com o Ramon. Como assim? O Vasco tinha um futebol, mas era o futebol que dava pro Vasco jogar, velho. Assim, pode ser o que foi, eleição, de eleição, o Vasco 26 jogos sem vencer, mas, velho, é normal oscilar. O Vasco tem um plantel curto.
É normal perder.
Não é normal perder, mas uai, todo time não vence, ainda mais um time que nem o Vasco, velho. É lógico que o Vasco não vai vencer todos os jogos. E era fase. Até porque teve jogos que jogou São Benítez, pegou adversários difíceis. Então, assim, competiu. Mas tem que entender que às vezes, que às vezes tem jogos que realmente não tem como tu vencer. E aí não tem como tu botar na conta do Ramon, velho. Eu achei assim, bem equivocado.
É, perder de 3-1 pro Atlético Mineiro fora de casa não é um resultado absurdo.
4, né?
4-1.
É, 4, então. Foi absurdo. Golaço do Benítez. E aí a equipe sofre um apagão e tum. Mas a questão do Ramon, que a gente tinha falado, era como a equipe, o time, né? Até o Leandro Castan postou essa semana, que foi a semana mais difícil dele no Vasco, cara. Pra você ter uma ideia de. É um cara que já tem um tempo de Vasco, sofre com salários atrasados, sofre com pressão de títulos que não vêm, de resultados que não chegam. O Campeonato Carioca foi um campeonato difícil para o Vasco, eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil. E aí a equipe, no momento que ela encontra um professor que sabe colocar eles em direcionamento pela mediocridade do Vasco, o elenco do Vasco, ele é da média para baixo, ele não vai ter um lampejo brilhante e trazer que esse brilhantismo seja feito durante todo o Campeonato Brasileiro para que o Vasco consiga o título. Então, assim, a equipe gostava, o time parecia realmente acreditar no projeto do Ramon e simplesmente a diretoria quebrou tudo isso e quebra o ritmo. Tanto que no sábado o Vasco teve chances claras de conseguir um empate, de conseguir uma vitória contra o Flamengo e faltou pulso até mesmo de um técnico, talvez poderia ter sido o Ramon, para vencer o Flamengo, que realmente é muito mais time do que o Vasco. O Flamengo não é time, é seleção.
Eu acho que esse momento do Vasco, e é muito duro dizer isso, mas é um momento que agora vai ser assim, por um bom período pelo menos, não sei se para sempre. O Vasco, desde 2000, ele como time de futebol, ele se apequenou muito. Ele que no século passado era uma máquina de futebol, hoje é um time mediano para baixo. E é isso, teve 3 rebaixamentos, não consegue se reorganizar financeiramente, não consegue se organizar dentro de campo para conquistar alguma coisa, com exceção de 2011, acho que foi 2011, 2012 que ganhou a Copa do Brasil. Não, 2011 que ganhou a Copa do Brasil.
2011 ganhou a Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro. 2012 isso. Que fez boa campanha na Libertadores.
Isso, uma leve exceção nesses anos. Mas infelizmente é isso. Não é que o clube se apequenou enquanto instituição, mas. Infelizmente está nesse.
Apequenou. Você falou que se apequenou. E agora não se apequenou.
Está nesse processo de apequenamento. E é duro dizer, mas ao torcedor do Vasco, se acostumem com isso. Entre a 10ª posição e a 15ª na tabela. Essa é a realidade e é bom começar a se acostumar com essa realidade.
Essa realidade. Só complementando.
Vai ter que aturar.
Só complementando a redundância do Lendros. É uma realidade que o torcedor do Vasco ele não estava acostumado até os anos 90, porque realmente era uma máquina, era um futebol nunca visto, até mesmo no futebol carioca, pelo grau da competitividade, o Vasco ele tinha equipes, assim, times memoráveis. E de 2008, quando começa o primeiro rebaixamento, até 2020, são, se eu não me engano, são 17 jogos ou 12 jogos que não vence do Flamengo. Quem sabe puxa aí? Hein? Ninguém sabe.
Tu tá dormindo, calma aí. É desde 2016, meu senhor.
Eu tô falando aqui. Eu tô falando, os caras estão me escutando, não?
Não.
Não, tá no mudo.
Eu não ganho desde o Flamengo do Muricy. A última vitória do Vasco foi um 2-0 no fatídico dia que o Wallace, aquele Wallace mesmo, capitão, lá na Arena Amazonas, lá entrou correndo, deixou as criancinhas que botar a bandeira no meio do campo. Foi a última vitória do Vasco contra o Flamengo.
E aí era que nem a gente tava falando nos bastidores. Flamengo e Vasco nunca foi um duelo entre pai e filho. Realmente foi um duelo que era 1-0, 2-1, jogos épicos. E realmente hoje, apesar daquele 4-4, onde o Vasco foi no limite dele, só comparando, o Vasco foi que nem uma Miami Heat nessa final da NBA. E o Flamengo, ano passado, naquele jogo do 4-4, foi que nem o Lakers. Era um time superior, era um time que tomou o empate de 4-4 por vacilos. Que realmente, a camisa ali, no caso, o Vasco representou o que era o Vasco dos anos 90, dos anos 80. E para o torcedor, é difícil se acostumar, é difícil ver o Vasco numa situação que parece que nunca vai acabar. Parece que ela dura, parece que são 12 anos, mas parece que é 50 anos no futebol. Porque o Vasco não traz história e bons momentos pro seu torcedor nos últimos 12 anos. Mesmo com títulos e uma boa campanha na Libertadores, ainda assim você lembra da vergonha do gol que o Diego Souza perde para cima do Cássio, mas você não lembra da campanha do Vasco exatamente na Libertadores de 2012. Tá entendendo o quanto que é preocupante? É a mesma coisa. Você lembra de 3 rebaixamentos do Vasco, mas você não lembra o quanto que o Vasco ele tem tido forças para não ser pior do que poderia ser, no caso.
Eu concordo muito com o João Lucas nisso. Assim, eu acho que, velho, o Vasco já é um clube extremamente político, é um clube que está afundado em dívidas, e ele não procura se reestruturar de forma efetiva, não procura exemplos, assim. Você vê candidatos dizendo isso, mas você não vê fazendo na prática. E eu acho que passa muito por isso, assim, por Vasco recuperar a história dele, de primeiro entender o momento realmente, assim, o dirigente vascaíno chegar para o torcedor e falar realmente, assim, ó, olha, o nosso momento hoje em dia é disso, é de passar por uma reestruturação, é de mudar e falar assim, olha, realmente, a gente não vai ficar brigando, a nossa briga vai ser por meio de tabela, vai ser rebaixar, mas a gente vai se reestruturar financeiramente, vai mudar o clube, para depois lá na frente colher os frutos. Essa eu acho que é um mal até do futebol brasileiro em geral. Mas o torcedor vascaíno tem que entender que esse é o momento, não tem muito o que fazer. Não vai chegar um mecenas aí, ah, meu Deus, vou comprar o clube e vai mudar tudo. E vai voltar a ganhar de uma hora para outra. Então, assim, acho que passa por entender o momento.
E assim a gente encerra o nosso 11º episódio do Tapa de Qualidade. Se tudo der certo e o Papai do Céu abençoar, no próximo episódio teremos uma entrevista. E eu aproveito aqui mais uma semana, mais um episódio, mais uma vez pedindo para você seguir a gente no Twitter, @podcasttapa. A gente segue fazendo as nossas threads pré-jogo com informações, com aquele esquenta. Então não deixe de seguir a gente, eu repito, @podcasttapa. No Instagram a gente também cria conteúdo, @tpqpodcast. Agora a gente tem enquete, a gente posta ali as divulgações do episódio. Temos as nossas dicas do Cartola com a brilhante seleção formada pelo Andres. Então segue lá, @tpqpodcast. Me sigam, @lucas.gsb. Sigam, @gsimmer. @srsupertramp. E @andresneri. A gente volta semana que vem, se tudo der certo. E até a próxima.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, @tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.